Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Mais uma vez, o deputado José Augusto Maia passa a ser manchete em todos os meios de comunicação local e possivelmente alguns também do estado, no que diz respeito às questões legais, judiciais. José Augusto foi condenado ontem pelo juiz doutor Tito Lívio, em primeira instância, ao pagamento de multa e também condenado por improbidade administrativa, que é um crime previsto na Constituição brasileira. O processo corria na justiça desde o ano de 2009. Os fatos ocorreram em 2006, quando José Augusto era prefeito de Santa Cruz. Naquela época, segundo o que investigou o Ministério Público, nesse caso especificamente dessa condenação, houveram outros crimes, segundo o Ministério Público, mas nesse caso houve a participação de uma empresa que era ligada, pertencia ao filho do, na época, vice-prefeito José Elias, e essa empresa teria feito negócios com a prefeitura para o fornecimento de merenda escolar, o que não poderia acontecer. As irregularidades foram constatadas também pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, daí um dos motivos pelos quais José Augusto teve contas rejeitadas. Após as investigações do Ministério Público, que duraram alguns anos, o processo foi fechado e apresentado à justiça em 2009. A justiça acatou e a partir daí foram 5 anos para que essa sentença saísse em primeira instância. O fato é que a partir de agora caberão ainda outros recursos. O José Augusto poderá defender-se no Tribunal Regional, Tribunal de Justiça do Estado, onde poderá apresentar um recurso diante dessa sentença, anulando inclusive os seus efeitos até o trânsito julgado. E caso não tenha êxito no Tribunal do Estado, ele poderá ainda recorrer ao Supremo Tribunal Federal. É um longo caminho. A justiça no Brasil, infelizmente, ela é burocrática, ela é morosa, até pelo acúmulo de processos que existem. Agora, em alguns casos, passa a ser muito mais. Há um ditado que diz que a justiça tarda, mas não falha. Mas no Brasil, a justiça tarda e muitas vezes ela falha também. Essa é a nossa realidade. O fato é que algo muda diante desse caso, mesmo o processo tendo demorado tanto a ser julgado. Até então, o José Augusto Maia utilizava um discurso e dizia, inclusive, e esse foi o mote das suas defesas durante a eleição do ano de 2012, em que disputou com Edson Vieira, ele dizia que não tinha condenações. Ele era acusado dos crimes de improbidade administrativa e, inclusive, outros processos, inclusive na esfera penal, que seria acusações, mas que não havia exatamente uma condenação. E, neste caso, o discurso tende a mudar. O José Augusto foi, de fato, condenado pela justiça. O juiz entendeu que houve irregularidade, que houve dolo, que houve culpa. Inclusive, na condenação, ele fica sujeito a 3 anos da perca dos seus direitos políticos. Um fato que também tende a ser anulado a partir do recurso que será empretado na justiça em esfera estadual. O problema é que o cidadão, ele passa a ficar também dependente do entendimento, dependendo do entendimento dessa burocracia, dos termos judiciais, dos apelos, dos recursos que são apresentados, e quando você recebe a notícia de uma condenação, você nunca sabe se aquilo realmente é ou não uma condenação, porque cabe recursos e mais recursos, e assim o tempo vai passando. O que nós precisamos saber é, nesses casos que envolvem crimes políticos, administrativos, tanto no governo José Augusto Maia, quanto no governo atual e em outros governos, se houve culpa ou não. É o que a população precisa saber, que as investigações sejam feitas, que as instituições judiciais trabalhem Mas, infelizmente, o que nós precisaríamos mesmo é que essas respostas fossem dadas com mais exatidão e com mais celeridade. São muitos anos que se passam a partir da irregularidade cometida até uma sentença em primeira instância como essa. E muito mais tempo ainda passa da primeira instância até a última, quando o processo estará em trânsito julgado e aí sim teremos de fato uma condenação. A cidade espera ansiosa para que todas as irregularidades cometidas nas prefeituras possam um dia serem de fato julgada e que os culpados possam realmente ser condenados.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e oito minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, durante uma hora, vamos falar sobre os bastidores da política e do poder. Comigo, Romenick, bom dia Romenick.
Bom dia Ney, bom dia Márcio Arantes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM e mandar um abraço especial a todos os alunos da oitava série D da escola São Domingos FM. Meu Jesus, agora eu viajei. É da escola municipal também. São Domingos, não é uma rádio, tá certo? Da escola municipal São Domingos, né? E que abordaram a Tatá que escuta todos os dias o nosso programa aqui, né?
Tá certo, então, um abraço a eles, são 8 horas e 9 minutos. Vamos começar o programa. Daqui a pouco eu vou ter aqui nos estúdios a participação do vereador Fernando Aragão, será o entrevistado do dia, daqui a pouquinho estará participando conosco. Mas nós vamos trazer já essa matéria, né? Tá no meu blog, sobre a condenação sofrida ontem na justiça, em primeira instância, por José Augusto Maia. Vamos ouvir os detalhes do que traz essa sentença.
Blog do Ney Lima. 5 anos após início do processo, José Augusto Maia é condenado por improbidade administrativa no escândalo da merenda. O deputado federal José Augusto Maia, PTB, foi condenado ontem pelo crime de improbidade administrativa na ação movida pelo Ministério Público de Pernambuco, em que o político e outras 6 pessoas foram acusados de um esquema que ficou conhecido por escândalo da merenda. De acordo com o Ministério Público, os crimes teriam ocorrido no ano de 2006, quando José Augusto era prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Conforme a denúncia, a gestão de José Augusto Maia teria favorecido uma empresa pertencente ao filho do vice-prefeito da época, José Elias Filho, para a compra de merenda escolar. Na sentença proferida ontem, o juiz Tito Lívio inocentou 5 réus, entre eles o ex-vice-prefeito José Elias Filho, que atualmente exerce o mandato de vereador. Foram condenados por improbidade administrativa o filho de José Elias, o empresário José Alexandro de Araújo e o deputado José Augusto Maia, que também foi condenado ao pagamento de uma multa no valor de R$18 mil e à perda dos direitos políticos pelo prazo de 3 anos. A ação demorou 5 anos para ser julgada em primeira instância, cabendo ainda recursos ao Tribunal de Justiça de Pernambuco e Supremo Tribunal Federal. Na sentença, o juiz recomenda que, após o julgamento final do processo, trânsito em julgado, a decisão seja remetida à mesa diretora da Câmara dos Deputados, para que o mandato de deputado federal seja cassado.
Romenick.
Tá aí, né? Infelizmente, a lentidão da nossa justiça, né? Se nós formos analisar, o caso é de 2006, né? Passou pelo Ministério Público, chegou na mão da vara responsável em 2009 e o julgamento se arrastou, né? Através da ouvida de testemunhas e assim por diante, até o ano de 2014, né? Onde ontem foi dada a sentença da condenação, perdendo 3 anos aí dos direitos políticos, contudo não pode perder o mandato por conta dos privilégios políticos do próprio José Augusto Maia na Câmara Federal, né? O juiz não pode solicitar esse mandato. O deputado federal já postou notas, já enviou notas, né, sobre o caso aos blogs, às emissoras de rádio, abordando que esse processo não vai interferir no seu mandato, nem vai, muito menos vai interferir na sua pré-candidatura e registro da candidatura a deputado, a reeleição de deputado federal, né? Contudo, pode ter certeza. O mesmo ainda abordou que existem os recursos necessários para ele derrubar essa decisão, né? Contudo, pode ter certeza, a população de Santa Cruz do Capibaribe, vai ser mais uma eleição do deputado federal José Augusto Maia, onde seus adversários terão como mote a questão da ficha limpa e a questão da merenda, né? O grupo Taboquinha e o deputado federal José Augusto Maia não teve uma eleição tranquila em 2010, tudo dentro de uma instabilidade judicial, se era candidato, se não era. 2010, o eleitor Taboquinha sentiu na pele essa situação, né? Chega 2012, novamente José Augusto Maia tira os 4 nomes que estavam na disputa, se coloca como candidato a prefeito e mais uma vez passa por toda essa situação jurídica, né? Levando seus políticos aliados e eleitores a mais uma vez passar por essa situação da questão da ficha limpa e mais uma vez os adversários a levar o tema do caso da merenda. E podem ter certeza, principalmente o eleitor Taboquinha e os partidários, os políticos aliados de José Augusto Maia, que essa eleição também não será fácil. Eu já tinha dito aqui que é complicada essa eleição de José Augusto Maia. E, mais uma vez, o ingrediente volta a fazer parte dessa receita das candidaturas de José Augusto Maia, né? Pode ter certeza que, mais uma vez, o moto de campanha dos adversários será o caso da merenda, com toda razão, principalmente devido a essa condenação judicial pelo juiz doutor Tito Lívio, né? E, mais uma vez, a questão do tema ficha limpa será colocado nas ruas durante a campanha do deputado federal José Augusto Maia. E aí fica a questão, né? Até quando o grupo denominado Taboquinha vai passar por quantas eleições dentro dessa situação, né? Não seria já o momento do líder do grupo Taboquinha, José Augusto Maia, dar um mergulho, tentar sair dos holofotes, né? Fazer seu sucessor, começar a trabalhar um sucessor dentro do grupo, ou vai deixar de eleição em eleição os políticos do seu grupo e os seus eleitores passar por todo esse constrangimento que vem passando desde 2010? Porque você for conversar com o eleitor Taboquinha em período de eleição, vê que não é fácil essa situação para o eleitor Taboquinha. Então é necessário também que o deputado comece a repensar seus planos pessoais e também analisar o plano coletivo do grupo. Por quê? A população vem se conscientizando a cada dia. Nós observamos aí os movimentos de ruas e os movimentos contra, principalmente, situações como essa. Então é necessário que o deputado, se ele é como líder do grupo, o líder nem sempre precisa estar na frente. O líder às vezes pode estar nos bastidores contribuindo para o seu grupo. E talvez esse momento está cada vez mais se aproximando para o deputado federal José Augusto Maia. Talvez seja o momento, tá? O momento está se aproximando dele sair desses holofotes e tentar diminuir mais a pressão dentro do seu grupo, né? Dentro do seu grupo. O grande líder não é aquele que apenas disputa as eleições. Esse é o recado que eu posso passar para o eleitor, principalmente para o grupo Taboquinha, porque vai ser mais uma campanha com um monte de ficha limpa e caso da merenda.
Deixa eu trazer aqui a nota do José Augusto, foi divulgada já agora pela manhã. O deputado federal José Augusto Maia foi surpreendido no dia de ontem por conta de uma nota veiculada em blogs da região, informando que ele havia recebido decisão desfavorável em processo que tramita em Santa Cruz do Capibaribe. Zé Augusto informa que ainda não foi comunicado oficialmente da decisão. No entanto, tão logo seja, através dos seus advogados, irá interpor recurso com efeito suspensivo junto ao tribunal. Ele também ressalta que na própria decisão judicial, o magistrado não se referiu e não verificou nenhum tipo de superfaturamento e nem desvio de recursos públicos. Assim, diante das provas e fatos que deverão ser analisadas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, José Augusto Maia não tem dúvida que provará sua inocência. Estou em Brasília, exercendo o meu dever parlamentar e meu direito democrático na luta por melhorias por minha terra, meu estado e meu país. Continuo firme, forte e pronto para as próximas batalhas. O povo conhece minha história, minhas lutas e tudo que já enfrentei para continuar servindo na vida pública. Meu nome sempre foi sinônimo de trabalho, coragem e com a mesma fé em Deus que asseguro a todos. Vamos unidos enfrentar as próximas lutas, porque vocês são guerreiros de um povo que ainda sou o mesmo Zé, finalizou o deputado. Por fim, é preciso esclarecer que esta decisão não interferirá no desenvolvimento do mandato do deputado federal e também não influenciará no registro da candidatura para as próximas eleições, porque essa decisão foi uma decisão do Tribunal de Primeira Instância, cabendo recursos no Tribunal de Justiça de Pernambuco e no Superior Tribunal de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal. A assessoria parlamentar do deputado federal José Augusto Maia, está aqui a nota que foi enviada à imprensa. A nota, ele diz, inclusive, que não houve, o próprio juiz entende e não aponta irregularidade, mas, na verdade, a partir do momento que o juiz condena, né, por improbidade administrativa, ele está reconhecendo
que há irregularidade.
Né?
Agora, concordo com o deputado federal, existe ainda recursos e pode ter certeza, assim como vem fazendo há vários anos, isso desde 2010, podemos abordar, o deputado federal vai atrás desse recurso para viabilizar sua candidatura. Quanto a isso, não se tem dúvida. Mas vem se arrastando e vem desgastando a cada dia o seu próprio grupo, o grupo denominado Taboquinha. Aí imagina amanhã como se dará uma reunião da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. Qual a defesa que vai encontrar os vereadores de oposição para com o seu deputado federal? Não é fácil, é complicado, é uma situação difícil para os vereadores de oposição, que vão ser, pode ter certeza, serão bombardeados amanhã em mais uma reunião ordinária da Câmara de Vereadores. Assim como o eleitor Taboquinha também vai ser bombardeado, o eleitor que se denomina Taboquinha também vai ser bombardeado. Quanto à questão de recursos, a população não tenha dúvida que o deputado federal José Augusto Maia vá atrás. O que eu estou abordando aqui, abordei no comentário que fiz agora há pouco, é o desgaste do grupo, né? É o desgaste do grupo. Há momentos que é necessário sair de cena. E as grandes estratégias de grandes partidos, né? Como aqui é grupo, né? São vários partidos, como o próprio professor Afrânio aborda, mas as grandes estratégias de grandes partidos, por exemplo, PT. A licença do André Vargas nada mais foi do que uma estratégia para tentar tirar de cena e tentar tirar o desgaste que o André Vargas iria proporcionar ao PT, né? É o momento do José Augusto Maia cada vez mais repensar suas estratégias políticas. É o momento do deputado federal José Augusto Maia cada vez mais preparar o seu sucessor, né? A partir do momento que começar a sair de cena, por que não seus filhos, né? Como um exemplo do Thales, do Augusto, começar assim a preparar seu sucessor. Porque o momento, a cada dia, vem se desgastando, seu nome vem se desgastando, mas ele ainda é muito importante para o grupo, dentro dos bastidores. Isso é a minha visão. Agora, na frente, vai ser muito desgaste. É mais uma eleição de muito desgaste para o grupo denominado Taboquinha.
Inclusive, eu tenho em mãos aqui justamente a sentença que foi assinada ontem pelo juiz Tito Lívio, e quando ele fala da culpabilidade, a parte do dolo do agente público, no caso do prefeito José Augusto Maia, ele deixa claro que, embora que o prefeito não conhecesse o filho do vice-prefeito, ao qual seria o responsável pela empresa fornecedora da merenda, mas ele teria obrigação, segundo o entendimento do juiz, de ter apurado os fatos antes de fazer o contrato. E reconhece a ação por parte da prefeitura na compra que fez a essa empresa como dolo, culpabilidade no que diz respeito à improbidade administrativa, aos atos administrativos, e considera que essa atitude foi uma atitude que gera improbidade administrativa. O texto diz exatamente isso. Por outro lado, mesmo que o então prefeito, ora réu, não conhecesse o contratado e seu parentesco com o vice-prefeito, teria o dever de controle, de verificação e de se exigir daqueles a quem pretende controlar, por exemplo, declarações de parentesco. A propósito, assim já o fazem em relação à nomeação dos cargos públicos, grande parcela dos entes federados. Portanto, a alegação de erro para o caso não seria desculpa, não seria aceitável, é o que diz o juiz.
Só um ponto aí, quando a gente fala em desgaste, Ney. Por exemplo, o juiz inocentou do processo o vereador José Elias Filho, seu Zé Elias, né?
Isso.
Mas...
Também as pessoas que estiveram envolvidas no processo licitatório.
Cinco pessoas, se eu não estou enganado, né?
Isso.
Contudo, o filho do vereador José Elias Filho foi culpado. Será que esse desgaste não recai em cima também do vereador José Elias Filho? Recai, né? Recai sim. É uma situação complicada. Mesmo o vereador José Elias Filho tendo sido inocentado, né? Mas tem um envolvimento aí, no caso, foi condenado o seu filho num processo em que o vereador José Elias Filho era vice no período. Mas o desgaste não recai não só para o filho do vereador. Ah, vão também colocar em xeque o nome do vereador Zé Elias, mesmo tendo sido inocentado, né? É uma situação, infelizmente, né, para a população de Santa Cruz do Capibaribe, que acompanha esse processo há muito tempo, é uma situação complicada, não só para a população, como também para os nomes que aí estão envolvidos. E desgastante, né? E desgastante.
Sai hoje, Romenique, a definição do PDT sobre a eleição, né, aqui no estado. Se vai ficar com a ala política do governador Eduardo Campos apoiar o Paulo Câmara e fazer apenas um deputado federal, ou se fica com a coligação de Armando Monteiro com a possibilidade de fazer dois ou três. Uma parada difícil de resolver, né? Porque existe o desejo pessoal do prefeito de Caruaru, Zé Queiroz, mas talvez esse desejo tenha que ser sacrificado.
Não só do prefeito José Queiroz de Caruaru, né? Mas também do presidente da Assembleia Legislativa, o eterno presidente, né, Guilherme Uchoa, que ontem mesmo já mandou um recado para o Paulo Rubens, né, que ele fosse tomar conta dos 40 mil votos deles que ele estava tomando dos 100 mil que ele teve na última eleição. Vai ser uma disputa boa, acirrada, e vamos ver qual vai ser o resultado.
Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Registrar aqui a presença do vereador Fernando Aragão, tá mandando um abraço para você.
Ah, diga, Fernando, meu amigo, eu estou devolvendo em dobro.
Tá certo, então. Inaldo, essa decisão do PDT deve ser tomada hoje, e qual o caminho mais, digamos assim, possível, né, para que o partido possa seguir?
Olha, Ney, vai haver hoje em Brasília uma reunião da Executiva Nacional do PDT com os presidentes dos diretórios estaduais. E aí a pauta vai ser a eleição presidencial e a eleição dos estados. Da vez passada, 2010, o partido fechou aliança com o PT, né, para apoio ao presidente Dilma Rousseff, e liberou os diretórios nos estados, porque cada estado tem uma situação peculiar. Por exemplo, o PDT de Minas Gerais era ligado a Aécio, aí o PDT de São Paulo também ligado ao PSDB, enfim. E se o partido quiser preservar o mínimo de unidade, eu tenho a impressão que fará a mesma coisa. O partido deverá marchar nacionalmente com a presidente Dilma, até porque tem lá o Ministério do Trabalho, né, está sob controle deles, e liberar os diretórios estaduais para fazerem as alianças que melhor atenderem aos seus interesses. No caso aqui de Pernambuco, por exemplo, 90% do partido está fechado com a Frente Popular, né? Você tem o presidente José Queiroz, o presidente da Assembleia Legislativa, Guilherme Uchoa, os 12 prefeitos que o partido elegeu na eleição passada, todos os candidatos a deputado estadual. A única voz, assim, de certo peso que defende uma aliança com o senador Armando Monteiro é o deputado Paulo Rubim, porque foi prometida a ele a vaga de vice. Mas, consultando isso aí o restante das bases, o deputado federal Volney Queiroz também está nesse contexto. A maioria esmagadora defende uma aliança com a Frente Popular. Então, se o Lupe tiver habilidade, ele me parece que tem de sobra, vai repetir a mesma decisão de 2010. Define lá em cima por um candidato, porque aí vai contar o tempo de televisão, e que é o que interessa numa aliança nacional, basicamente isso. Então ele define lá em cima em quem quer ficar e libera as secções estaduais para cada um seguir o seu caminho. Essa é a fórmula, vamos dizer assim, menos ruim para manter a unidade partidária. Porque se ele fechar a questão para levar todo mundo para o rumo que ele, Lupe, pretender, certamente o partido vai se espedaçar nacionalmente, e me parece que esse não é o interesse dele.
Mas existe a questão da preservação de algumas vagas na Câmara Federal, né? Se o PDT ficar com a coligação do Paulo Câmara, provavelmente o Paulo Rubem, por exemplo, não será reeleito.
Mas Paulo Rubem também teria dificuldade numa coligação com o PTB. Em qualquer uma das chapas ele terá muitas dificuldades para se eleger. Agora, como ele teve o nome ventilado aí para disputar a vaga de vice, se ele já eventualmente estiver vislumbrando a possibilidade de uma derrota para a Câmara Federal, é melhor disputar um cargo majoritário. Disputa um cargo majoritário, se ganhar, ótimo. Se perder, foi uma derrota honrosa, vamos dizer assim. Não, perdeu disputando a eleição majoritária e por aí vai. Agora, o que o PTB tem dito aqui internamente é que na coligação deles, o partido pode fazer 3 deputados federais. Mas não tem como, não tem nem chapa para fazer 3 deputados federais, porque candidatos competitivos só existem mesmo o Volney Queiroz e o próprio Paulo Rubens, que já são deputados. Não tem mais um terceiro candidato. Então, ventilou-se aqui mais de uma vez a possibilidade de Guilherme Uchoa ser candidato à Câmara Federal, que era um desejo do próprio Lupe, porque Guilherme teve 100 mil votos para estadual nas últimas eleições, faltaram apenas 50 votos para 100 mil. Mas acontece que Guilherme tem um compromisso com o ex-prefeito de Timbaúba, Marinaldo Rosendo. Inclusive já tem dobradinhas acertadas com ele em várias cidades aqui da Mata Norte, do Litoral Norte, do Agreste e do Sertão. Então, o próprio Guilherme descarta essa possibilidade, e aí não tem como o PDT fazer 3 deputados federais, porque nem tem chapa e nem tem votos para isso.
Falar em PDT, para a gente já começar a fechar, o primeiro prefeito do interior de Pernambuco a ser recebido pelo novo governador, João Lira, vai ser justamente Zé Queiroz. A impressão que está tendo é que João Lira quis provar, primeiro, que não perdeu a afinidade com Eduardo Campos, e segundo, que não tem essa de prefeito que ele se dá bem ou prefeito que ele se dá mal. Ele quer mostrar que existe todo o respeito institucional, né, entre o governador e o prefeito de Caruaru.
Olha, Ney, a relação de João Lira com Zé Queiroz tem alternado. Ora para aliança, ora para rompimento, né? Já foram ali. Queiroz é uma cria política do velho João Lira, que foi prefeito de Caruaru 2 vezes, pai de João Neto, de Fernando Lira, etc. Queiroz era do Banco do Brasil quando foi convidado pelo velho João Lira para ser candidato a prefeito de Caruaru na década de 70. Perdeu a primeira para Drayton Nejaim, depois se elegeu deputado estadual, aí depois se elegeu prefeito, já é prefeito pela quarta vez. Portanto, é um devedor, vamos dizer assim, da família Lira. Já brigaram uma vez, se reconciliaram, brigaram novamente, se reconciliaram e agora estão num novo processo de reconciliação. Você sabe que na eleição passada, João Lira não apoiou a reeleição de José Queiroz. Publicou, inclusive, uma nota paga nos três jornais do Recife, uma nota de um quarto de página, dando os motivos pelos quais não subiria no palanque. Diz que ia dar o voto pessoal a Queiroz, mas não assumiria compromisso com seu eventual quarto mandato. E foi o que aconteceu. E de lá para cá, ficou cada um pro seu canto. Agora, como ele é prefeito de Caruaru, que é a terra, o berço político de João Lira, eu acho que ele, correta e elegantemente, fez questão de no dia seguinte à posse, protocolou na chefia de gabinete do Palácio das Princesas um pedido de audiência, queria ser o primeiro prefeito a ser recebido, justamente por ser o prefeito da terra do governador, e José Queiroz ontem mandou marcar essa audiência para amanhã às 11 horas. Seria hoje, mas como ele vai estar em Brasília por conta dessa reunião do PDT, a reunião ficou para amanhã às 11 horas. E agora, né, já que João Lira tem apenas 9 meses de mandato, eu acho que ele vai cuidar realmente da administração. Não é candidato a nada, vai ter interesse em tocar as obras do governo Eduardo Campos que ficaram inacabadas, que são muitas. Se ele conseguir concluir essas obras que foram iniciadas e não terminadas, já terá feito uma grande coisa. E aí, se reconciliando com o Zé Queiroz, é outra coisa importante para ele, porque Queiroz provavelmente não disputará mais mandato, já passou da casa dos 70 anos, e João tem aí a filha Raquel, deputada estadual, uma deputada de muita presença na Assembleia Legislativa. Ele sonha em vê-la prefeita de Caruaru e ela poderá muito bem ser a candidata do próprio Queiroz nas eleições de 2016. Então, os dois estão em processo aí de reconciliação, porque é uma reconciliação que interessa a ambos, sem contar o fato, repito, de os dois serem lá de Caruaru, né, de Caruaru, que é a cidade mais importante do interior de Pernambuco.
Tá certo, então, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações, até amanhã.
Até, Ney, bom dia para você, para Fernando Aragão e para os nossos ouvintes da Rádio Polo.
Entrevista.
Recebendo aqui nos estúdios o vereador Fernando Aragão. Fernando, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Polo FM, bom dia, Ney, bom dia, Lominique, prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã, né? E esperançoso pelas chuvas que já caíram aí, mas ainda
não
mais
chegou
esperançoso
aqui, né?
Pra ver se de fato não chegou não, mananciais, mas chegou em Santa Cruz, chegou.
Mas com a dimensão que teve em outras cidades, não.
Sim,
né? Vertente, choveu muito.
Não, né? Vamos polarizar, deixa a chuva chegar.
Tem que começar a reclamar antes da hora, não.
Mas já foi bom, já choveu, já dá uma esperança.
Deixa eu começar, Fernando.
Pelo começo,
né? As questões hoje que estão na Câmara de Vereadores. Entre elas, nós falamos agora no início do programa sobre a questão da ação envolvendo Zé Augusto. Mas existe uma necessidade da Câmara hoje de investigação do atual governo. Foi barrada através do presidente que não viabilizou, não instalou a CPI. Como é que está essa questão hoje dentro da Câmara de Vereadores, entre a sua bancada?
Veja, a nossa bancada, no resto, é esperar, né? Infelizmente, a gente fez a solicitação.
Vai completar um ano da denúncia agora, no início de maio.
A gente arrumou o número exigido pelo regimento interno, que de pleno o presidente da casa teria que abrir a CPI, mas infelizmente o nosso país, de um modo geral, dá exemplos ruins, né, para as administrações. Você vai para o Congresso Nacional, é aquele enrolamento desgraçado com tudo que acontece, né? A maioria quer mandar em tudo e não respeita, às vezes, a minoria. E exatamente o que está acontecendo aqui em Santa Cruz. Era para ser de pleno, o presidente engavetou. Tivemos na justiça pedindo que fosse cumprido o que determina o nosso regimento interno. doutor Tito, o juiz direito, não vamos aqui citar não, mas o juiz direito, né, que analisou o processo, disse que a solicitação estava incompleta em virtude de não ter o prazo, né, da instalação e do fim. Mas a gente se referia ao regimento interno. No regimento interno consta que de fato são 120 dias, sendo, podendo ser prorrogado por mais 60. Então, mas o doutor Tito, o juiz de direito, entendeu que de fato estava incompleto, e aí não deu, e vai para o mérito da questão, vai fazer o seu julgamento. Enquanto isso, está aguardando, né? E aí o presidente disse que vai esperar a decisão judicial para poder abrir.
Se nessa decisão judicial difícil. O juiz entender o mesmo que entendeu na liminar, que é uma sentença antecipada, né? É uma decisão antecipada, não é uma sentença, mas é uma decisão antecipada. Vai ficar sem CPI?
Infelizmente, se a justiça entender que houve algumas falhas, ele precisa ver. Aí ele dizer o mérito para saber se de fato a gente pode entrar com outro pedido de CPI, com mais coisas que tenha faltado nessa, né, para que o juiz pudesse de fato determinar. Então, infelizmente, só nos resta aguardar, né? E a população de Santa Cruz do Capibaribe, infelizmente, aquelas pessoas que acompanham, que quer ver de fato a coisa resolvida, fica na expectativa, né? Na esperança de que um dia a gente possa de fato fazer a coisa com clareza, né? Com clareza. Ontem eu estava até escutando o ministro, estava aqui, o nome dele, o outro, Eusébio, né? E eu não entendo como o Eusébio, eu considero o Eusébio um caba com inteligência, né, muito boa em Santa Cruz do Capibaribe, um menino que entende um bocado das coisas, é um estudioso, né? Aí vim dizer que a oposição está... O que é que a oposição vai fazer? Eu acho que ela fez, de fato, aquilo que deveria ser feito. Nós, inclusive, entramos com um novo pedido, e o presidente da casa, vendo a questão do regimento, que diz que não pode haver dois requerimentos, né, da mesma solicitação, então barrou o outro requerimento, e aí? O que nós vamos fazer? Não tem que aguardar? O que é que a oposição pode fazer se de fato está na mão do presidente de fazer? Tem uma grande maioria na Câmara, né, que faz como ele quer e bem entende. E assim fica prejudicado, né? E a gente fica no aguardo, infelizmente, e não tem outra resposta. É aguardar e ver se a justiça determina. É, e se pudesse até acelerar um pouco essa decisão, porque aí é o povo que está esperando isso, daria para poder ter um fim nessa questão da CPI, e a gente de fato poder apurar o que aconteceu na realidade com a KMC.
Quem acompanha há tempo os trabalhos da Câmara de Vereadores lembra de quando o senhor, na última gestão como presidente da Câmara, o quanto o atual presidente Júnior Gomes era crítico ferrenho sobre a questão, por exemplo, das conduções da CPI dos terrenos e da questão das contas do atual deputado federal José Augusto Maia enquanto prefeito, de como o senhor conduziu o processo. Então, o próprio Fernando Aragão, como analisa, de que forma podemos diferenciar o momento de quando Fernando era presidente e conduzia, e no período surgiu uma CPI dos terrenos, e as contas do deputado federal José Augusto Maia, e como o presidente Júnior Gomes vem conduzindo agora a questão das CPIs dos teclados e da KMC?
Romênico, só para lembrar, na dos terrenos eu já não estava mais como presidente.
Era Francisquinho.
Era Francisquinho.
Mas as assinaturas foram colhidas ainda quando o senhor era presidente.
Não, as críticas, na verdade, foram em relação à tramitação das contas, das oitivas.
O que houve ali foi o seguinte: foi feito, eu acho que todo mundo se lembra, que quando o Prazer Augusto ser candidato, ele entrou com a liminar junto à justiça, dizendo que não tinha tido direito à defesa e o contraditório. E de imediato a justiça de Santa Cruz do Capibaribe apoiou e disse que de fato não houve. Naquela época não se tinha esse bendito costume de ouvir tudo, né? Aprovava o que vinha do Tribunal de Contas sem escutar ninguém. Era esse de praxe, que fazia isso desde os tempos que eu comecei a ser vereador. Mas com o advento da ficha limpa, aí começou a quem tinha conta rejeitada de fato querer a sua defesa, que era e é legítima, né? Então, o que acontece? A Justiça de Santa Cruz, de fato, deu uma liminar a Zé Augusto, dizendo que, né, ele tinha direito para poder fazer um julgamento posterior para dar a ele ou não o direito dele se defender ou se valeria as contas que tinham sido julgadas. E a Câmara Municipal de Santa Cruz, naquele período, entendeu que, de fato, não tinha tido a defesa e o contraditório de Zé Augusto Maia. E aí, todos, por unanimidade, nós anulamos todas as votações das contas de Zé Augusto Maia naquela época. Foi anulado todas, a Câmara anulou por unanimidade, viu? Por unanimidade, tanto a oposição como a situação. Aí veio, de fato, o processo começou a andar novamente, quando eu fiz as comunicações, pedi para informei a Zé Augusto que ia ser julgado em tal dia, tal, tal, tal. Só que aí, na defesa de Zé Augusto, ele alega que o tempo que estava sendo dado não tinha tido, não haveria ainda a questão das pessoas para serem escutadas, né, ouvidas, as oitivas. E aí, ele, através de um requerimento, ele solicitava que fosse adiada as votações em virtude dele poder relacionar, e ele na época relacionava todos os aqueles que eles queriam para cada conta que tinha sido para ser votada novamente, ele botava o pessoal para ser escutado. E aí eu fui em busca de pessoas, de advogados, até em Recife e tudo, para ver se de fato haveria a necessidade, então, só com aquela. Eu tinha notificado ele se aquilo já estava acobertado e ele não informou antes e tal. E aí, alguns juristas, né, pessoas mais experientes do que eu, disseram: se você botar isso em votação e vocês de fato aprovarem aprovar ou fosse reprovado as contas de Zé Augusto, ele vai entrar na justiça e vai barrar novamente, porque ele não vai estar com o direito à defesa e o contraditório. Então, os que eu perguntei aconselharam que de fato a gente prorrogasse e, de fato, escutasse todos. E foi nisso que eu votei, tá certo? Na prorrogação, num requerimento que foi aprovado dentro da Câmara, para que pudesse dar tempo para fazer essas oitivas. E aí, depois, no mesmo período depois, a gente começou a fazer as escutas, houve votações ainda na minha época, houve tudo. O que naquela época até veio Paulo Rubens para cá e tudo, porque nessa noite que foi votado esse requerimento, Paulo Rubens já queria pegar toda a documentação, levar para Recife para poder mostrar e tentar com isso barrar o diploma de Zé Augusto de deputado. Então não foi, houve uma frustração, tanto é que me tomaram até o PDT naquela época em virtude disso. Mas eu, em momento algum, e está lá dos anais da casa, quem quiser ver, que eu extrapolei o limite da coisa. Era um requerimento que tinha que ser votado, foi votado, e eu votei favorável porque achava que de fato a gente tinha que fazer as escutas, e foi feita as escutas, foi feito no meu período, foi feito depois no período de Francisquinho, tudo foi feito legalmente. Então hoje não há como barrar mais essas contas que foram feitas lá em Zé Augusto, lá na nossa presidência, e também lá de Francisquinho, porque todos foram ouvidos. E aí houve a votação normalmente, sem prejuízo mais para a Câmara de Vereadores. Eu acho que naquela oportunidade eu preservei muito mais o nome da Câmara, para que não passasse por outro processo de ter que ser anulado tudo na justiça, do que propriamente defender a questão Zé Augusto ou não. Se de fato houve uma inteligência dos advogados de Zé ou do próprio Zé, que deixou para a última hora colocar o requerimento, aí paciência, né? Eu não posso fazer muita coisa.
Trazendo novamente para a questão atual, há uma desconfiança, e essa é a palavra, essa é de fato a verdade, de que possa ter havido um certo acordo, um relaxamento das bancadas no interesse por essa CPI, porque a vereadora Jéssica protocolou também um pedido para abrir a CPI dos teclados, que certo. Investigaria a ex-secretária Socorro Maia e o governo Toninho do Pará.
Exatamente.
Essa também não foi.
Que nós assinamos,
essa também
nós.
Não, essa também não foi, mas o presidente da Câmara também não instalou essa CPI.
Porque ele também seria até um absurdo, né? Ele abrir uma e deixar a outra, né?
Mas aí o que eu me refiro é o seguinte: não, como há uma CPI que vai investigar um grupo, há uma CPI que vai investigar o outro grupo, não teria havido uma falta de interesse de ambas as partes? Essa é a dúvida que a população tem.
Olha, se você escutar e que nós fomos até a justiça, eu acho que não faltou interesse nosso. Pelo contrário, nós, sempre que é possível, é estar cobrando ao presidente que abra a CPI. Independentemente se ele vai abrir uma, duas, o que nós queremos é que abra. Entendeu? Para mim, tanto faz. Ela abria uma. Eu gostaria que fosse aberta todas elas, para que a gente possa analisar de fato o que aconteceu. Eu acho que isso é um direito do povo de Santa Cruz, tá certo? De saber o que de fato aconteceu. Se alguém não deve, eu não sei por que temer. Eu nunca temi essas coisas, porque graças a Deus eu posso até ter errado na minha vida e erro. Sei que vou errar, tá certo? Tento, mas às vezes a gente erra. Mas eu jamais vou coibir ou proibir, né, que se faça uma averiguação se eu acho que estou certo, se eu fiz a coisa correta. Se depois chegar à conclusão que eu errei, paciência. A gente tem que pagar pelos nossos erros também. Agora, infelizmente, não é o que está acontecendo na presidência da casa hoje, que fica, né, talvez com medo, não sei, de abrir de fato, para que a gente possa, averiguar tudo o que houve e passar para a população o que de fato aconteceu. Que seja com teclados, que seja com a KMC, que, com o que for. Eu acho que o dinheiro público ele tem que ser muito bem claro, para que a população saiba exatamente o que é que está se fazendo com ele. Tem coisa pior no mundo hoje, Ney Rominique, de que a gente todo dia que abre o jornal é Petrobras, é o Porto de Suape, é refinaria não sei de onde, é Minas Gerais com não sei o quê, São Paulo com os trem. Rapaz, eu acho que o Brasil precisa urgentemente começar a ver isso, e o povo principalmente, aquele que foi para a rua, que quer de fato uma sociedade mais limpa, uma sociedade mais justa, uma sociedade onde ele possa confiar, tem que ir para a rua de novo gritar, para que isso tem que acabar, seja quem for. Por que é que a gente perde tanto dinheiro com essas coisas todas que acontecem? Não é possível. O Brasil poderia ser um país totalmente diferente se os seus governantes, de um modo geral, usassem coerentemente as coisas, fizessem aquilo que deve ser feito. Eu acho que o Brasil seria uma coisa totalmente diferente, mas infelizmente vai se levando, se protege aqui, e vem lá de cima o que é pior, né? Aí as coisas, quando chega embaixo, já tá tão...
9:03, um outro assunto, né? É um tanto quanto complexo, mas que está sendo também discutido na Câmara de Vereadores, é a questão do INSS, a transferência da atribuição para a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, e está dividindo também as bancadas. Me parece que nesse momento a oposição está totalmente contra, a situação está totalmente a favor. É assim mesmo?
Olha, assim que foi recebido o projeto, e está aqui, você queria tanto saber, de fato o projeto que está aqui na minha mão, eu ando com ele, estudando e vendo, e cada dia preocupado mais. Não pela questão de barrar ou deixar de barrar, sabe? Eu não viso por aí. Eu acho que é um projeto, de certa forma, polêmico, né? Ele é muito polêmico, até porque a gente tem aí exemplos e mais exemplos de muitos municípios, principalmente aqui nosso, né, do nosso Pernambuco, que muitos quebraram com essa previdência que foi criada, né? Porque o gestor, o que é que ele quer? Ele sai de talvez 22% de arrecadação ao INSS, a patronal, e fica com 12, 11% mais ou menos para contribuir com a previdência privada. Então, para os gestores, é bom, né? Economiza aí. Na própria carta que o prefeito manda de apresentação do projeto, ele se refere a 200 mil que ele vai economizar por mês, né, fazendo essa previdência privada. E aí esse projeto chega na casa com um caráter de urgência urgentíssima. Quer dizer, era para você olhar e aprovar. Ou não aprovar. E aí seria o quê? Primeiro começam as discussões, que a gente achava que era 2/3, depois vem se julgando, a situação achava que era maioria simples. Eu digo, poxa, maioria simples, um projeto de uma magnitude dessa é até um absurdo. Vai em cima, vai embaixo. Hoje já se tem quase com certeza que é um projeto de maioria absoluta, né? Então, a casa de 17, ele vai ter que ter no mínimo 9 votos, independente de quantos tem em plenário, ele tem que ter 9 votos para poder ser aprovado. Mas mesmo assim, quando ele chegou, eu Afrânio, da comissão, que achava que era injusto, né, esse projeto chegar com essa questão de urgência, porque aí nós não teríamos espaço nenhum para uma discussão mais ampla. E aí pedi e fui atendido através do presidente, que aí conversou com o prefeito e tudo, e esse projeto que entrou em 28 de janeiro na Câmara, ele está até hoje ainda, né, fazendo reuniões, porque acabou essa questão da votação urgente. Né? E com isso foi bom, porque a gente começou a analisar algumas coisas que o projeto não tinha, né? E foram, começamos a colocar certas emendas e certas coisas que foram sendo modificadas. Porque eu entendo, Ney, que a democracia, e é uma das coisas que eu acho mais bonita, porque a democracia te dá o direito de discutir, te dá o direito de concordar, discordar, mas é necessário, acima de tudo, avançar. Se eu não posso mexer porque o prefeito tem a grande maioria e provavelmente será aprovado, mas eu vou tentar pelo menos mostrar que tem algumas coisas aqui dentro que está errada, como por exemplo,
mas se for preciso 2/3, vai precisar do voto de um voto da
bancada. Dois.
Sei.
É 12.
Então não quer dizer exatamente que vai ser aprovado.
Não, mas ele hoje tem uma certa tendência dos advogados e tudo, já estão analisando, e ele provavelmente é maioria absoluta, 9 votos. Provavelmente. Estamos ainda vendo, mas eu acredito que eu já mexi para um encontro dentro do nosso regimento, infelizmente, se enquadra como matéria de maioria absoluta. Mas ainda estamos averiguando e pedindo pareceres de advogados para ver se de fato se acha na Constituição Federal, na Constituição Estadual, em alguma coisa que possa de fato rever se é isso. Na minha opinião, como é um projeto, né, grande, e um projeto que mexe com muita coisa, deveria ser maioria 2/3, mas dentro do nosso regimento não estamos encontrando respaldo para dizer se é. Mas vamos esquecendo um pouco a votação, então vamos partir então para melhorar o projeto, né? Para ver o que a gente pode de fato melhorar escutando o povo. A primeira providência, eu pedi ao presidente da Comissão de Finanças, o vereador Afrânio, que fizesse uma audiência pública. Mas porque já foram feitas não sei quanto na prefeitura para poder fazer o projeto. Eu digo, olha, foi feito, mas eu mesmo, assim, nem fui convidado, porque eu não era servidor público, e não houve, assim, um convite direto para que os vereadores comparecessem a nenhuma dessas reuniões. Então, eu acho que nós precisamos conversar, precisamos chamar a Câmara de Vereadores, ter essa obrigação e esse dever de consultar para ver o que é que o funcionalismo pretende, né? Vamos escutar, vamos. Então, Afrânio, de imediato, também aceitou e abrimos para que houvesse essa audiência pública, onde foi discutido mais, onde foi escutado algumas pessoas. O rapaz que fez o Osório, que fez o projeto, veio para cá. A gente convidou, veio um rapaz do PDT, depois a gente trouxe o nosso contador Ronaldo, ele veio também. Enfim, a gente tentou botar a gente para que a gente pudesse escutar. E aí teve o pessoal dos sindicatos e tudo que estavam lá. A gente volta a discutir, começamos a discutir. Então eu verifiquei que uma das coisas que mais prejudicou esses outros, essas outras coisas que foram criadas, né, é que o governo não tinha uma amarração. Ora, muitos prefeitos, eu não posso citar aqui todos, mas alguns e muitos deles, às vezes não repassa o dinheiro que é descontado do servidor, e junto com o do patronal, no caso a prefeitura, não repassa para o INSS. Isso tem inúmeros casos nesse Brasil afora, né? De inadimplência da prefeitura.
Santa Cruz, né? Já teve, né?
É, já teve, claro, e hoje já tá, ainda tem. Ainda hoje tem. Eu não gostaria de falar para não dizer que eu estou sendo contra a prefeita ou contra ninguém, tá certo? Mas existe. Tanto é que você veja, uma dos concursados, né, uma professora, levou para a gente um contra-cheque dela, num valor X, eu não vou divulgar porque não nem tem autorização dela, e aí nem no nome dela eu vou divulgar. Mas ela levou que ela ganhava em torno de 4 mil. Aí está na época de se aposentar. Aí vai para o INSS, quando fizeram os cálculos, ela passaria a ganhar 1.500 conto. Que é a média, de fato, que eles pegam as 80% das contribuições, faz a média, aí vê se a pessoa, se não tiver 65 anos, 60 no caso para mulheres, se tiver 50 e pouco, vai, é um valor, vai ver todos esses recolhimentos, faz a taxa e tal, aí cai para 1.500 conto. Você acha que é justo? Você trabalhar 25 anos como professora, na hora de se aposentar.
Mas o que mudaria nesse caso?
Aí a previdência privada, ela paga o que o funcionário ganha.
4 mil.
É. Dependendo das contribuições. Lógico, se ela tem 25 anos, ela vai ganhar por integral, tá certo? Essa é uma das grandes diferenças, né? E aí você veja, a gente começou a ver isso, né? Então, há um prejuízo grande. Principalmente para quem ganha acima do salário mínimo, porque a previdência não pode pagar menos que o salário mínimo. Então, quem ganha salário mínimo vai ganhar o salário mínimo. Com previdência privada, com INSS, paga, ganha. Mas quem ganha acima disso vai ter prejuízo. Tem prejuízo com o INSS. né? Então vem a desconfiança do pessoal, ah, porque não vem. Então o que nós fizemos? Amarramos dentro da lei, que está aqui dentro dessa lei já, que o prefeito, se não recolher o valor devido, tanto do arrecadado como do patronal, quer dizer, os 11% do funcionário, mais os 12% do município, no próximo dia 10, quando vier a primeira cota do FPM, o Banco do Brasil pode debitar. Está autorizado. Então, isso já é, de fato, uma amarração que se fez para não haver assinado inadimplência. Né? Já vai poder fazer dessa maneira. Por outro lado, a gente viu que o pessoal, não, o conselho, não era um conselho deliberativo. Era um conselho que estava lá e tal, mas ele não deliberava. Então, podia resolver o presidente da autarquia. Se não quisesse cumprir, não cumpria. Mas aí nós vamos tornar ele
deliberativo.
Definiu, vai para a decisão, ganhou, passa aquilo. Né? Então já é mais um avanço. Quer dizer, o cara não vai fazer só. Né? Por outro lado, não tinha o conselho fiscal. Nós colocamos o conselho fiscal. Hoje está aqui dentro o conselho fiscal. E aí vem outra grande questão, né? Que aí eu pedi ao presidente da casa, ao presidente da comissão, que ele pedisse na prefeitura quantos empregados, quantos servidores tinham que estariam ganhando salário mínimo, ou que contribuísse, porque o INSS tem três faixas, 8%, 9% e 11%. Então eu queria saber quantos cada um tinha dentro dessa faixa. E aí você veja, 8% tem 582 funcionários, 8%. 9% tem 258. E 11% tem 382, que aí entra as professoras, já tem uma margem bem mais alta de salário, né, devido à luta que eles tiveram e tudo para conseguir esse piso salarial. Então, eles estão aí com 11% de desconto, porque já ganham um salário bem maior. Agora, o interessante é que aí eu disse, bom, tudo bem, nós temos aí 13 anos, que não se tem aumento salarial na Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe para quem não for professores. Só professores que ganham, né, que estão agora tentando criar o piso salarial para os agentes comunitários, que aí vai também ter esse piso nacional e são obrigados. Eu disse, veja que quem paga 8% hoje, ao invés de ser bom para ele, vai ser ruim, porque ele vai passar a 11%. E aí? Vai ter um prejuízo de 3%, quer dizer, eu passo 13 anos sem ter aumento, aí vou ter um decréscimo agora. Eu disse, Safrane, não pode. Temos que negociar isso. Tem que melhorar isso. Então, o prefeito já entendeu e já aceitou que vai corrigir isso aqui. Qual é a ideia que eu tenho, para que depois amanhã outro prefeito não possa mudar? É que se crie um teto, né? Um salário mínimo da prefeitura. Né? O teto da prefeitura começa, vamos dizer, de 750, 760, para cobrir exatamente esses 3%. Porque senão o cara não vai ter, ele vai ter um prejuízo, e não é justo. Então, isso aqui o prefeito já entendeu. E até porque, fazendo esses cálculos rapidamente, isso aqui, dando esse aumento para equilibrar essa situação, nós vamos ter um aumento aí, talvez de 40 mil, mais ou menos, na prefeitura, 35, por aí, não é mais do que isso. O prefeito vai economizar 200, por que ele não pode dar 40 para os servidores que terão prejuízo? Acho que não há problema nenhum. Então, esse caso também já está encaminhado e o prefeito já disse que aceita, que conversa. E ontem nós fizemos mais uma reunião com o pessoal do sindicato, alguns servidores que estiveram lá na Câmara, e aí o Gilmar, que é o presidente do sindicato dos agentes de saúde, fez uma proposta, que é a questão do presidente da autarquia. Ele hoje está aqui dentro do nosso projeto, dizendo que é a nomeação do prefeito. E ele mostra que, como essa autarquia é dos funcionários, que eles é quem vão gerir, que eles é quem vão... Por que eles próprios não indicariam esse servidor? Né? Então, que botasse uma votação e eles elegessem. Ficou essa proposta para ser levada para o prefeito, para ver se o prefeito também aceita. E aí eu acredito que, se o projeto não ficar 100% bom, mas já fica aí.
Pelo que eu estou entendendo, né? O senhor não se coloca totalmente contra o projeto. O senhor pretende fazer as alterações para que ele melhore.
Eu entendo.
Agora, existem vereadores na sua bancada que se manifestam absolutamente contra.
É porque aí a tal coisa.
O vereador de Médici, por exemplo.
É, mas porque eu não aceito essa taxa. Não, eu não aceito e vou-me embora. Não. Não tem o projeto? Nós não podemos alterar ele? Nós não podemos negociar ele? E por que não negociar? Porque é de convênio, que é bom para o município, é bom para o servidor. E aí você veja o outro ganho que pode acontecer no futuro. Hoje nós temos 1.222 funcionários públicos concursados. E eu acredito, eu não tenho certeza, porque eu não pedi, mas eu vou pedir, vou ver se eles me mandam, que eles seguram um pouquinho. Tanto os outros como esse também está segurando, é saber quantos são contratados, que eu acredito que seja ou esse ou até mais do que isso, contratados, que aí são regidos pela CLT. Aí será que se o prefeito quer economizar 200 aqui, ele não pode fazer um concurso público e aí botar esse pessoal também para dentro e acabar com essa história de contratados, que aí ele vai economizar também? Porque pelo CLT ele vai continuar pagando os 22%. Se ele botar dentro da Previdência, que aí só entra servidor, ele faz o concurso público, entra, talvez aí ele pense um pouquinho melhor e aí diminua essa quantidade de pessoas que tem tanto dentro da prefeitura, e aí a gente começa a economizar muito mais. Em vez de 200, passar para 300 ou 350, e aí se a população ficar em cima para corrigir, para estar fiscalizando os próprios vereadores, tudo, quem sabe a gente vai ter mais 300 e tantos mil quanto para dar de contrapartida, para poder melhorar as coisas de Santa Cruz. Eu acho que o caminho é por aí. Eu não posso ser contra por ser contra. Eu sou contra se não houver os avanços. Aí eu sou contra. Mas tendo os avanços, eu não sei por que ser contra. Se a gente... Ah, mas pode quebrar. Bom, o INSS está quebrado faz tempo. Eu não sei até quando vai se aguentar isso. Né? O INSS é quebrado, todo ano até aí. E é bilhões, é a história de bilhões que foi. Então, e por que não a gente tomar conta daquilo que de fato é do servidor, que esse conselho participe, o conselho fiscal participe, que tomem conta para gerir os seus negócios, para daqui a 30 anos, pô, quando alguém, ou 25, quando alguém for se aposentar pelo menos com o salário que ganha. Porque não é brincadeira não, né? Eu passei minha vida, lógico que eu não contribuí o tempo todo com o teto do INSS, até por burrice minha, achava que ia morrer cedo, terminei não morrendo. Hoje vou me aposentar, contribuí aí uns 10 ou 15 anos pelo teto máximo, que é sobre 4 mil e pouco, quer dizer, fazendo as correções, hoje é 4 mil e pouco o teto, mas na verdade eu estou aposentado com 1.500 conto. Eu posso me aposentar? Eu posso viver com isso? Se eu estou acostumado a ter um salário maior, viver com uma coisa maior, aí eu vou viver com 1.500 conto. Eu vou trabalhar para o resto da minha vida, pô. Então não é justo. Não é justo.
E 9 horas e 9:18. Esse assunto, evidentemente, ele é muito importante e extenso, né? Infelizmente, a gente não tem muito tempo para isso. Mas, claro que, até que seja realmente definido essa questão na Câmara, nós vamos ter outras abordagens ainda também sobre esse assunto. Vereador Fernando, muito obrigado pela participação.
Eu só quero agradecer essa oportunidade que você está me dando junto com o Romenick, de a gente poder falar um pouco para Santa Cruz e principalmente para os efetivos, né, da Prefeitura Municipal, que eles entendam que eu não estou sendo a favor de prefeito, eu não estou sendo a favor eu estou sendo a favor de uma coisa boa para Santa Cruz do Capibaribe, desde que de fato os avanços aconteçam. E se isso acontecer, cada um que se cuide, que cuide da previdência privada, que eu tenho certeza absoluta que quem vai sair no fim ganhando são os servidores e são também aqueles que vão economizar e fazer com que Santa Cruz do Capibaribe tenha mais recursos para investir na infraestrutura de Santa Cruz do Capibaribe.
Estou com o tempo estourado aqui, mas vou trazer rapidinho a participação do Gilmar da Saúde, que ligou para a gente agora. Gilmar, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão aí. Vou fazer uma pergunta em Santa Cruz.
Pois
eu
não,
gostaria de frisar algumas coisas que ficaram faltando falar na fala do Fernando. É a vontade também do funcionário, né? Hoje, se fizer uma análise dos funcionários que estão inseridos no quadro de efetivos da prefeitura, eu posso afirmar que 70% do funcionário é contra a criação dessa previdência própria. E se pergunta por quê, né? Um dos motivos são as cidades vizinhas que entraram nesse regime próprio, traz uma certa segurança, que isso foi muito debatido em algumas reuniões. E essa insegurança de experiências de outras cidades tem trazido um certo temor ao funcionário público no sentido de mudanças, né? Porque a gente analisou que, na realidade, essa previdência própria, ela iria beneficiar muito quem ganha salários maiores. O funcionário, que é a grande maioria do município que ganha salário mínimo, um pouquinho a mais, não ia fazer muita diferença na questão de receber, vamos dizer assim, uma aposentadoria onde fosse maior do que o que ele ia receber pelo INSS. Então, um dos embates nossos está nisso. Outra coisa também interessante, que quando o seu Fernando falou que vai fazer, que propôs um salário mínimo para a prefeitura, é interessante que se diga que não seja o teto. É porque se for teto, se eles colocarem R$ 900 o salário mínimo, nunca mais esse salário mínimo vai poder aumentar. Então, teria que ser um piso do salário mínimo, entendeu? Porque aí ficava uma variável, porque o teto ninguém vai poder passar dele. E o interessante também é que nessas reuniões a gente discutiu muito a questão da criação de um conselho. Esse conselho foi colocado, como o Fernando falou, mas é de suma importância, como é de maioria absoluta e só precisa de 9 vereadores para que seja aprovado, e provavelmente isso vai ser aprovado, que o representante do conselho executivo dessa autarquia, que vai ser a presidência própria, ela seja escolhida pelo funcionário público, né? Que é o mais interessado. E eu não vejo nada mais democrático do que dar oportunidade ao próprio funcionário escolher um dentre eles e colocar lá.
Gilmar, a gente agradece a sua participação. Na verdade, você está confirmando basicamente aquilo que o Fernando falou, só ele trocou o nome, né? Em vez de falar piso, ele falou teto. Na verdade, se referia à questão do piso. Muito obrigado, viu, pela sua participação.
E assim, afirmando que a maioria dos funcionários públicos, ele não quer a mudança. Isso também eu acho que é interessante se colocar, porque às vezes fica pensando que o funcionário ele está a favor, mas não está. 70% hoje ele não está a favor. Pode ser que mude, mas hoje não está.
Tá certo, então. Um grande abraço, Gilmar. Só para fechar, irmão. Fernando, pois não?
Eu vou fechar, só para dizer o seguinte. E ontem, inclusive, na discussão, eu mostrei que, de fato, não era coisa de sete cabeças. Ora, eu tenho aqui 582 que desconta 8% e tenho 258 que desconta 9%. Isso junto, né, dá 70%. Se dá 70%, é óbvio que esses 70% não querem. Como é que eu vou querer um negócio que vai me dar prejuízo? Mas o que é que nós estamos, quer dizer, pelo menos eu estou propondo e o prefeito disse que vai aceitar. Que seja corrigido isso. Então, se for corrigido, qual é a perca? E por que não aceitar? Eu acho que o maior problema se chama isso aqui, que é
70%. O grande temor dos servidores, na verdade, seria a prefeitura não poder pagar. Mas na verdade, como há a possibilidade do Banco Brasil...
O Banco Brasil pode recolher o FPM,
fazer o recolhimento do FPM.
Então, esse risco, quer dizer, eu não quero aqui ser defensor, tá certo? Agora, também não posso deixar de querer que melhorem as coisas, tá certo? Eu continuo na mesma posição, não tenho aqui defesa nenhuma de prefeito ou de grupos políticos. O que eu quero, de fato, é que seja uma coisa boa para todos. E que esses grupos, né, vamos dizer, esse pessoal que está aqui, a grande maioria de 8% e 9% que é descontado, que é a grande maioria dos servidores, que eles se organizem. Assim como os professores conseguiram as coisas com briga, com luta. Quando eu digo briga, é briga no bom sentido, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas eles conseguiram. Então por que que também esse pessoal não começa a lutar por um salário melhor também, que faz 13 anos que nunca tem? Então é preciso que se una também, que comecem a fazer os sindicatos fortes, que lutem para que consigam as coisas. Acho que
só
o caminho é esse.
Só para contribuir aí com a discussão, lá em breve a Previdência é própria e até o momento não vi nenhuma reclamação. Pelo contrário, se a gente, eu gostaria até de dar o exemplo do professor Jota Oliveira, que teve que se aposentar. Ele teve mais facilidade em se aposentar em breve, ele conversando comigo, do que no próprio estado, né, que é o INSS. Então, tem casos e casos, vai depender, né? É necessário que de fato se discuta, porque existem casos e casos. Em breve, até o momento, não vi nenhuma reclamação até o momento. Pelo contrário, algumas pessoas me disseram que teve mais facilidade de se aposentar em breve do que em outras localidades.
9h25, Fernando, mais uma vez, muito obrigado.
Eu agradeço, Ney.
Romenique, até amanhã.
Mandar um abraço ao Júnior Galdino, escutando aí o seu Fernando e a nós, né? E um forte abraço e até amanhã.
Final do programa Rádio Debate, você fica agora com Márcia Arantes e Adielson Galvão.
Rádio Debate, Polo FM.